Dando sequência a essa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Santa Teresa do Oeste, nós temos a satisfação de receber Ana Paula Reisel, do MDB. Ana, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, agradeço pela oportunidade e cumprimento a você, toda a sua equipe, esse trabalho tão de uma dimensão tão importante para todos nós enquanto região, e cumprimento também aqui no mês de março ainda todas as mulheres que estão nos acompanhando, especialmente aquelas que residem e são munícipes lá no nosso amado lugar.
Daqui a pouco nós vamos falar um pouco também a respeito, não é, do dia do mês da mulher, da importância da mulher, principalmente na política. Aliás, a gente já pode até destacar, são duas vereadoras, são 9 cadeiras, duas mulheres.
Então, nós falamos aí do município pujante, porém com 35 anos praticamente, né, de emancipação política administrativa. Eu sou a quinta mulher eleita, né, então são quantas legislaturas aí, e a primeira reeleita. Isso dimensiona o quanto ainda nós temos que avançar, né, Zé Roberto? Mas estamos no caminho certo.
E a Ana Paula, o que ela faz? Além de vereadora, é professora?
Isso, eu iniciei aqui em Cascavel, fui professora, trabalhei aqui no Colégio Marista, passei no concurso em Santa Teresa e desde então eu atuo há 24 anos na rede municipal, sou concursada lá.
E mora em Santa Teresa?
Resido em Santa Teresa há 44
Há
anos também.
44 anos.
Isso, nasci lá praticamente, só fui um capitão nascer, né?
Muito bem, então conhece bastante a realidade de Santa Teresa. E o que lhe motiva a colocar o nome à disposição agora para disputar a prefeitura do município?
Então, Zé Roberto, as nossas ações, eu sempre falo assim, eu acho que quando você vem numa caminhada de dois mandatos, as ações falam por si. Nós procuramos todos os dias trabalhar, né, e potencializar isso dentro do nosso município, pelo bem da população, aquilo que é a função primária da vereança, né, a atribuição do vereador. Então, quando nós caminhamos para essa possibilidade, coloquei o nome à disposição do partido, nosso partido é o MDB, fazemos a referência disso já na organização enquanto trabalho diário, como eu já coloquei, e não me vejo, com muita humildade posso dizer isso, não me vejo inferior a nenhum dos pré-candidatos que aí estão. A minha intenção é de agregar, e falando ainda da representatividade feminina, nós podemos potencializar isso de que forma? Nós somos 399 municípios, apenas 29 municípios aí que são administrados por mulheres prefeitas. Então, nós precisamos também caracterizar isso, né, trabalhar nesse sentido, observar os movimentos que a política nos traz e transforma nas nossas vidas, porque eu sempre digo, o homem ocupa na política um espaço, perdão, que lhe é devido. Nós, mulheres, temos que buscar um espaço que nos é de direito, mas que, por hora, ainda precisamos avançar mais.
E você observa esse avanço das mulheres, pelo menos falando da política, tem esses 30%, depois dessas últimas eleições, a gente percebe também um trabalho, né, no geral, para que isso ocorra. As mulheres estão tendo tempo, as mulheres dizem assim, ah, não, mas a jornada da mulher é muito maior, tem os filhos muitas vezes, outras atividades de casa. As mulheres estão quebrando essas barreiras, o machismo está também impedindo que as mulheres avancem. Como é que você vê tudo isso?
Eu acredito que sim, Zé Roberto, principalmente porque assim, nós donas de casa e que também contribuímos muitas vezes fora, trabalhando, né, fora de casa, contribuindo aí para o orçamento familiar, nessa esfera do trabalho que é diário e conjunto, né, com a família em casa, nós temos também as ocupações, e eu vejo que nós, enquanto mulheres, nós não queremos mais esse espaço. Eu vejo que isso está sendo muito trabalhado, inclusive por todos os partidos políticos, não aqui querendo referenciar somente o nosso. Mas eu acho que está sendo trabalhado para que nós deixemos, né, de ocupar essa composição somente para que cumpramos cota. Nós não queremos mais isso, nós queremos agregar. Eu acho que a mulher ao lado, nós não queremos estar à frente, nós queremos estar ao lado. Então, seja isso nas condicionalidades dentro do legislativo ou mais ainda agora também no executivo.
Lembrando que são 5 pré-candidatos, nós temos aqui na lista o Marcelo Piccoli, que já conversou conosco, o César Lazzarotto também já esteve aqui. O Júnior Lombardo esteve na semana passada, agora estamos conversando com a Ana Paula Reisel, do MDB. Tem o Amarildo Rigolin. Você e 4 homens disputando. Me parece que no próprio grupo tem outros nomes que nós citamos aqui, que vocês vão definir quem será efetivamente o candidato, não é? Ou já está mais ou menos desenhada a sua candidatura? Claro que a gente fala agora em pré-candidatura, até pelo que estabelece a legislação eleitoral, depois tem a convenção, mas você trabalha com bastante solidez essa sua pré-candidatura, ou acho que de repente pode negociar aí e não sair?
Não, nós trabalhamos com muita solidez, principalmente porque assim, Zé Roberto, não temos mais muito tempo, Né? Uhum. Dentro do grupo, eu respeito, lógico, no nosso partido, sou apenas a única candidata, mas dentro do grupo, somos três candidatos. Então, referenciamos ainda aí o Júnior Lombardo, César Lazzarotto, e com muito respeito eu trabalho nesse sentido. Porém, dentre as pesquisas, o que nós observamos enquanto grupo é que vai ter que se organizar aí apenas dois nomes, obviamente, né? Uhum. E principalmente porque tudo isso hoje, dentro do que nós estabelecemos no partido, eu não tenho mais tempo para ficar nesse vai e volta. Né? Temos também que organizar os pré-candidatos a vereadores. E eu não posso ter aqui duas palavras. Então, é até para a gente ter uma questão de organização e respeito com relação aos colegas que vão aí se dispor, e não no sentido apenas, mas enquanto objetivo, que querem ser pré-candidatos, querem estar aí tentando buscar uma cadeira no legislativo também.
E o que determina essa escolha, falando em critério, seria uma pesquisa?
Isso, é a conversa que nós temos desde o ano passado, né, com o prefeito Hélio Marciniak. Nós, enquanto base, trabalhamos nesse sentido num grupo político, e referenciando aí, então, esses três nomes que te passei, nós conversamos com muita tranquilidade, faço um trabalho diário de conjuntura nesse sentido, falamos todos os dias sobre isso, e o que nós observamos é que, e combinamos, inclusive, é que quem estiver mais, né, reconhecidamente pela população nas pesquisas aí possa ter o crivo nesse sentido, fica definido, então, essa dupla, para que nós possamos buscar na majoritária a possibilidade.
Algumas perguntas que chegam, Ana, a gente vai colocar aqui. O Luiz, muito obrigado, o Anestor também participando, e as pessoas fazem referência justamente a mudanças que poderiam acontecer. Seria, de repente, uma pré-candidata de situação, sendo candidata, sendo eleita, enfim, seria uma espécie de continuidade. Está boa a gestão do cabelo, na sua opinião? O que precisa melhorar? O que você faria de diferente a partir do ano que vem, caso fosse eleita?
Zé Roberto, eu preciso te falar assim, ó, com dois mandatos, eu não posso falar não pensando nas fragilidades que o nosso município tem. Muitas situações de posicionamento, talvez até num relacionamento dentro da Câmara nesse sentido, entre os poderes, eu me refiro, obviamente, nós temos isso muito pautado. Eu sou muito crítica, tenho um posicionamento firme, vejo que temos fragilidades dentro do governo, sim, temos muito a ajustar. Nós falamos aqui de um município que fechou 2023 com 79 milhões de arrecadação, valor este 11 milhões com recurso próprio, né, resultado dos tributos, 14% então dessa conta, é um valor que nós temos aí, o restante aporte estadual e federal, óbvio, mas nós sabemos que dentre isso temos situações a ajustar, em infraestrutura, em segurança, em saúde, educação, nós temos aí meio ambiente, enfim, nós temos muito a sinalizar e a compor, não é porque nós percebemos situações que nós vamos dar continuidade naquilo, não, nós vamos lapidar aquilo que deu certo e nós vamos cortar aquilo que está errado. Então, assim, situações, eu não posso dizer para você de outra forma, porque tem muitas situações, por exemplo, nós vamos falar da saúde. A fragilidade hoje na Secretaria de Saúde, e aqui o meu respeito a todos os profissionais da saúde, que nós tivemos dias, Roberto, no nosso município, não adianta a gente querer comparar com Cascavel, que isso é desleal, pela nossa condicionalidade de porte, me refiro, de crescimento. O que eu digo assim, a saúde, por exemplo, nós tivemos dias em que atendemos 70, 80, 140 pacientes nesse período agora de dengue. Né? Então, assim, como é que estão fragilizados os nossos profissionais dentro da Secretaria de Saúde? Então, para nós falarmos de avanço, é organizar, inclusive, esses setores. Falarmos não só em períodos que são de risco, como foi a Covid, como está sendo agora a dengue, mas situações de fragilidades que nós sabemos que encontramos e que precisamos lapidar. 140 funcionários, uma pasta que não pode, não, ela não fecha, ela não vira chave. Né? São 24 horas. Nas 5 unidades, 4 unidades e um pronto atendimento, nós temos muito aí ainda para melhorar, reconhecemos, mas também reconhecemos o trabalho que é feito arduamente todos os dias por esses profissionais.
A Sônia faz uma pergunta, obrigado Sônia por interagir aqui conosco, ela diz o seguinte, gostaria de saber da Ana se ela se sente um pouco desconfortável sendo pré-candidata mulher entre os homens, há aí algumas situações que são desfavoráveis por ser mulher, você encontra alguma resistência, alguma dificuldade?
Eu posso falar da dificuldade, eu acho que todos os dias para nós, sejamos homens ou mulheres, a vida não é fácil para ninguém, mas dentro desse contexto da pergunta, e agradeço a Sônia também, porque sempre falamos nesse sentido, Há uma dificuldade, às vezes, Roberto, que talvez não esteja naquilo que eu tenho enquanto compreensão. Está mais no... Eu, quando cheguei na Câmara, acho que posso abrir um leque nesse sentido, uhum. Quando eu cheguei na Câmara, me desculpe a expressão pejorativa, dedicar com aquela machaiada, porque é um cenário predominantemente masculino. E assim ele se contempla, né, em todas as situações. Então, é mais difícil para você ter, de repente, direito à voz. Mas eu, na Câmara, Até porque eu vinha da oposição, Zé Roberto. Então, eu cheguei num período e a minha maior dificuldade foi no primeiro momento em que eu apresentei um requerimento e ele foi reprovado. De forma unânime dentro da Câmara. Então, assim, esses são os embates, os desafios, as dificuldades, mas isso nos torna mais fortes também. Uhum. Principalmente quando você está convicto da atuação, né? Uhum. Difícil quando você vem, de repente, aí motivado por outras situações que não sejam realmente o propósito.
A Cibele diz aqui, tem um ditado, que mulher não vota em mulher. Gostaria que a Ana comentasse.
Eu ouço muito falar sobre isso, Zé Roberto, e eu acredito que isso esteja se desconstruindo. Nós temos feito várias reuniões, vários encontros, e assim, a gente percebe um olhar diferenciado. Se é que havia realmente, eu não consigo acreditar muito nisso, há um ditado, né? Mas eu acho que isso com o tempo foi se, uma situação que, é um estigma que nós temos que, até porque o que nós queremos enquanto mulheres, discutir uma composição de sociedade diferente. Né? Não que nós tenhamos, como eu te falei, não que nós tenhamos que estar à frente, nós queremos estar ao lado, agregando.
O que uma mulher pode fazer de diferente, diz aqui o Gilmar, no executivo, no caso na prefeitura, na comparação com o homem, de acordo com o perfil? Claro que quando a gente fala da pessoa, não é? A gente fala do conhecimento, da dedicação, independente de ser homem ou mulher. Né? Precisa ter conhecimento, ter capacidade de gestão, enfim. Mas ele, eu entendo a pergunta dele, que acho que você entendeu também, o perfil, a mulher que tem um jeito diferente, o que ela pode fazer de melhor?
Eu posso te dar um exemplo, acho que prático, sabe, Zé Roberto? Eu fui diretora da Escola Hélio Balarotti, que é a maior escola do município, e composta por homens e mulheres, né? E um público predominantemente feminino. Então, nós vemos assim, ó, eu respondendo a pergunta dele, o que nós vamos fazer, o que nós pretendemos todos os dias e pensamos todos os dias, é que nós façamos, a minha intenção é realmente de discutir política pública para mulheres, e uma forma de que eu tenha sensibilidade para discutir isso. Eu não preciso perder a ternura para ter a bravura. Né? Eu posso dizer assim, ó, que não há nada que impacte mais uma sociedade do que o desejo de fazê-la diferente. Então, o que nós queremos, pensamos nesse sentido, é de buscar meios para isso.
Diz aqui a ouvinte, a Márcia, além dos cargos eletivos, da presença da mulher, é importante também a mulher nos cargos comissionados. Vejo vários prefeitos, governadores e até presidente da República, ela faz uma crítica aqui ao presidente Lula, ela acha que deveria ter, até pelo discurso do presidente Lula, mais mulheres no governo. Você vê isso também, quer dizer, de repente se elege lá o prefeito, aí ele não chama muitas mulheres para compor lá, secretarias são diversas, na grande maioria sempre homem, isso tem acontecido realmente, né?
Infelizmente, num contexto aí, acho que nacional, é uma retórica extremamente, na minha opinião, acaba sendo assim um retrocesso para nós, né? Justamente por tudo isso que eu te digo, o homem ocupa um lugar que lhe é devido e nós temos que lutar em busca daquele que nos é de direito. Então, o que eu penso todos os dias, né? Sejamos nós aí, na minha condição hoje, no legislativo, ou tentando pleitear uma possibilidade como pré-candidata no executivo, é desmistificar, inclusive, situações como essas, que infelizmente são presentes, não adianta dizer que não.
Irineu faz aqui uma pergunta, deve ser de Santa Teresa, ele diz o seguinte, se na composição do grupo não for a pessoa escolhida, vai ser candidata à reeleição na Câmara? Seria candidata à reeleição como vereadora?
Como bem disse, eu não vejo mais tempo para isso, Zé Roberto, porque nós estamos na organização dos pré-candidatos a vereadores e, com todo respeito e humildade, eu penso que se eu ficar na situação para que nós possamos organizar enquanto candidata a vereadora, eu não consigo agregar, até por uma condição de legenda, né? E nós precisamos ter o nosso grupo formado, que hoje praticamente se organiza para isso.
Mário também nos acompanhando, vamos registrando aqui, muito obrigado. Pessoal de Corbélia também nos acompanhando. Eliezer, muito obrigado. Como é que está a pré-campanha? Como é que você está sentindo o contato? Porque esse é um momento importante também, que a pré-campanha ela existe. Alguns até dizem que a pré-campanha é até um pouquinho mais importante, porque parece que tem mais espaço, porque a campanha propriamente dita ela é muito rápida, não é?
Eu vejo com muita importância, Zé Roberto, como cada vez mais está antecipando. Né? Eu lembrava, no período do primeiro mandato, nós não falávamos assim com essa, tão evidenciado, lá em março. Né? Então, assim, eu vejo com muita importância, agradeço o espaço e acho que cada vez mais nós estamos nos movimentando para isso. São reuniões diárias, discussões, muitas reuniões, inclusive, e a gente procura ouvir mais do que falar, principalmente porque, como eu disse, eu venho com dois mandatos, então, assim, as minhas ações também já falam por si. Eu preciso agora realmente dar continuidade num espaço que a gente possa buscar, estamos tentando isso, né? Mas com muito respeito, principalmente porque eu não acredito na política de fazer aquilo que, infelizmente, a gente presencia em algumas situações, o pé na porta, o grito, não é assim que eu trabalho, não é esse desafio que eu pretendo levar para nós enquanto município.
Observo aqui também a manifestação de ouvintes e até aproveitando o mês da mulher e muitas parabenizando pela coragem, pela determinação, porque as mulheres dizem que não é fácil realmente para a mulher chegar lá onde você chegou como vereadora no segundo mandato e buscando chegar ao passo municipal. A Nilce está dizendo, gostaria que ela falasse sobre a violência contra a mulher, feminicídio, a legislação, o que, que ela pensa a respeito. A mulher, ela sofre muita violência, não é? É no transporte público, diz aqui a ouvinte, às vezes em casa com o próprio marido, na escola, como professora talvez tenha observado alguma situação. Essa situação, ela está mudando, mas não na velocidade necessária, é isso?
Acredito que sim, Zé Roberto. E assim, ó, enquanto professora, nós percebemos, infelizmente, muitas situações. No chão da escola, muitas situações são levantadas. Isso eu posso te dizer seguramente. E enquanto mulher, hoje vereadora, nós instauramos, enquanto fui presidente da Câmara no biênio anterior, nós instauramos a Procuradoria da Mulher. Através dela, nós criamos ações em que nós podemos potencializar, inclusive, essa condição de enfrentamento. Né? Porque, infelizmente, isso é muito presente ainda. Eu acho que é um assunto extremamente latente enquanto sociedade e a gente vê a dificuldade de avançar. Né? Que, infelizmente, nós temos casos diários de feminicídios e casos bárbaros que, infelizmente, cada vez mais potencializam. Então, eu vejo assim, nós temos, através da Procuradoria da Mulher na Câmara, tentado buscar meios de conscientização, de prevenção, inclusive, e, claro, sempre contando com o apoio da rede de proteção, que posso destacar e cumprimentar aqui já os meus colegas do CRAS, as equipes do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar, a própria Polícia Civil, Militar, enfim, que são aí os nossos órgãos, né, de acompanhamento e segmentos que dão continuidade nesse trabalho que deve ser enfrentado todos os dias.
E a denúncia, ela é importante, diz aqui o ouvinte, tem que denunciar.
É isso mesmo, através do 180 eu acho que é um trabalho que nós temos que buscar meios, Zé Roberto, pra, bem como você disse no início, isso ainda acontece, infelizmente precisa ser debatido e eu acho que precisa haver uma construção diferente também. Não adianta nós ficarmos só no discurso ou falarmos só no mês de março. Né, nós temos que buscar meios aí de organizar isso enquanto sociedade. Nosso município, nós fizemos uma ação recentemente, trabalhamos inclusive no momento de formação dos nossos profissionais da educação, onde são reunidos quase 200 e tantos profissionais, então assim, levando essa mensagem, potencializando isso para que as mulheres saibam que inclusive não estão sozinhas e que nós possamos também ter o olhar com relação às nossas crianças dentro das nossas escolas, que são instituições que tratam, né, diariamente de situações inclusive nesse aspecto.
E no MDB, você está confortável?
Muito confortável. Eu nunca estive em outro partido, sabe, Zé Roberto? O meu pai foi um ativista. Meu pai, na verdade, assim, eu me lembro que emprestava os caminhõezinhos para ser palanque nos comícios. E desde então, eu acho que veio daí essa herança. Nós trabalhamos e não posso deixar aqui de destacar o trabalho da minha família, o apoio, porque sem eles eu não chegaria, né? E tenho também, todos os dias, eu acho que é a política. Ontem ainda uma colega falava assim para mim, Paulo, eu quero, eu vou. Eu quero colocar o nome à disposição porque eu tenho vontade mesmo. Mas eu estou consciente que existem renúncias. E eu deixei isso muito claro. Porque, infelizmente, nós tomamos posse de uma agenda que ela é árdua, extremamente cansativa. Mas não podemos desanimar, estar sempre à frente naquilo que a gente tem como propósito.
A Silvia está colocando aqui, parabéns a Santa Teresa com 9 vereadores... 9 cadeiras com 2 mulheres. E para a próxima legislatura, a Ana, pelo jeito, já não vai estar. Será que esse número vai aumentar ou vai diminuir, Ana? Ela quer saber.
Eu torço muito para que aumente. Torço muito e converso todos os dias com as nossas mulheres para que elas possam realmente estar buscando. E assim, eu acho que é fundamental. E é totalmente possível também.
O Gilson, diz aí o nome do pai dela. Você não falou o nome do seu pai.
Edgar. Edgar, o apelido era baiano. Era muito conhecido.
Uhum. Faleceu há quanto tempo?
Faleceu já há 20 anos, mas era muito conhecido. E a gente, assim, tem um trabalho voltado para muitas situações em que não tem como não lembrar do nome dele.
Ana Paula Reisel, muito obrigado pela entrevista e sucesso para você.
Eu que te agradeço e fico à disposição para qualquer oportunidade. Muito obrigada.
Nessa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Santa Teresa, hoje nós conversamos com a professora e vereadora Ana Paula Reisel, do MDB. Lembrando que nós já conversamos aqui com Marcelo Piccoli, do União Brasil, César Lazzarotto, do PSDB, a Marildo Rigolin ainda não. Deve vir na semana que vem para a gente fechar essa série, porque já esteve aqui também o Júnior Lombardo, do PSD. Agora, 11 horas e 30 minutos.
Rede CBN, top de 5 segundos.